Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículos 9 a 14. Assim diz a palavra do Senhor: será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor: será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus ao Sião: alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela todos vocês que a amam. Alegrem-se com ela todos vocês que por ela prantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos. Sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Há uma composição com linda poesia de Pedro Valença e mais alguns outros, cujo título é uma canção, chama-se Apressa-te. Na voz de Deus, ele se permite a liberdade de compor os seguintes versos. E eu que te conheço há tanto tempo, eu lembro de escolher a cor dos olhos teus, eu lembro. Te ensinei os seus primeiros passos, tão incertos. Era bom que eu ajudava a levantar. Então vamos falar sobre saudade. Eu te espero há tanto tempo. Ninguém sabe medir. Para minha dor, o tempo não é cura. Nada ajuda a esquecer a falta que você me faz. Eu anseio pela festa mais do que ninguém. Eu conto os dias para te abraçar. Mas eu tenho tantos filhos ainda sem saber. Avisa o mundo inteiro. Mas não se esqueça. Não esqueça os seus vizinhos para trás. Apressa-te a contar o meu amor. Te apressa em viver a minha paz. Eu não aguento de saudade. Também quero a casa cheia. Mas não quero nenhum filho para trás. Apressa-te a encontrar o meu amor. Te apressa. Que seja mais que teoria, que ela mude a rotina, e os seus filhos ouvirão a minha voz. Então apressa-te, então apressa. Tem gente que só fica cochichando, me escondendo nas igrejas, em seu próprio altar. Mas o meu amor não é nenhum segredo, é boa nova. Quem conhece vive agora para amar. Eu anseio pela festa, mais do que ninguém. Pedro Valença. Nós estamos vivendo dias de muita dor. Não tem como nos escondermos do horror desses dias. Você pode chorar por cavalo no telhado, por gatinhos socorridos, por cachorros traumatizados nadando ainda no colo de alguém. Mas dificilmente a dor maior do que até famílias separadas. Algumas das terríveis notícias que nós temos recebido da tragédia do Rio Grande do Sul me chocaram mais que outras, pelo menos até aqui, infelizmente. E uma delas era um pequeno pré-adolescente de uns 12, 13 anos, sendo entrevistado Ele foi socorrido com o avô, depois de ter ficado muitas horas pendurado em alguns galhos, com a avó, que foi levada pela correnteza enquanto ainda estavam ali. O que passa na cabeça deles, ou o que passou naquele momento? Outra notícia ainda de ontem falava de uma mãe com seu filho já adulto, que foi arrastado por cerca de 60 quilômetros da região da casa delas. Não me pergunte como, mas o fato é que acharam eles nessa distância. E o filho tinha feito uma cirurgia de coluna um tempo atrás, há poucos dias. Por isso, por 5 dias ficaram ali. E ele imóvel. A matéria falava até da alimentação, eu, por descuido, acabei não lendo. Quanta perda. Quantas famílias fragmentadas, quebradas, perdidas. A dor é algo muito agressivo na nossa vida. Mas será que tem alguma que é maior do que quando atinge a nossa estrutura familiar? Será que tem alguma dor mais violenta do que ter que enterrar filhos? Do que ter que chorar luto dos nossos? Irmãos, eu acho que não. Eu acho que não. Ainda ontem também, chegando em casa, eu acabei pegando o celular, abrindo o portão, e tinha uma frase mencionando ainda reflexos do que está acontecendo no Sul, falando, olha, o brasileiro talvez nunca valorizou tanto o preço de chegar em casa e ter uma ceia quente com a família. Poder jantar com os seus no final do dia. É isso que dói mais ao ver o que nós estamos vendo lá no Sul. Pessoas abrigadas em algumas lonas improvisadas. E já temos notícias de abuso sexual dentro de alguns abrigos. Numa noite você estava em casa, no seu sofá. Noutra noite, dependendo de alguns pacotes de bolacha, de chá, numa lona. A dor ela pode gerar em nós várias coisas. Uma delas é o endurecimento do coração. A gente vai criando uma casca. A gente vai tentando se proteger na vida. Ou ela pode nos quebrantar e nos levar para Deus. Pode nos fazer questionar Deus. Ou buscá-lo. São caminhos opostos, mas que podem ser provocados pelo mesmo vetor, pela mesma pancada. O que estava acontecendo com o povo de Deus no tempo de Isaías era, infelizmente, a primeira opção, a primeira direção. Eles se endureceram na dor. Primeiro debaixo dos assírios, depois dos babilônios. E, portanto, sofrer. Endureceram-se ainda mais, porque a dor que eles estavam sofrendo era por causa já do coração desviado, endurecido, distante de Deus. E Deus conduziu os assírios sobre eles. E eles agora temem e se afastam de Deus, se endurecem. E a grande pergunta, o grande desafio do coração do povo de Deus, a igreja antiga, para o qual Isaías profetiza, é se vão confiar em Deus agora que vem mais uma onda de adversidade. É como se o governo estivesse anunciando novamente que as águas subirão. É uma segunda onda, é um segundo momento de dor talvez maior. E agora? Confiarão no Senhor? Desta vez, dependerão do Senhor? Desta vez se quebrantarão, esse é o desafio do tempo de Isaías. Porque o povo não está confiando no seu Deus. Preferem confiar nas nações. Preferem confiar em si enquanto nação, nos seus provimentos. Não tem olhos piedosos, ou seja, não tem o pescoço dobrado. Isso é impiedade. Alguém que não se curva, não se dobra diante de Deus. É isso que está acontecendo. Um povo endurecido, com calos e com rebeldia. E quando fazemos isso para com Deus, nós damos espaço para a frieza espiritual, para o cinismo e para a imoralidade. É um processo de idolatria e tudo isso gera esses resultados. É isso que está acontecendo aqui. Não é por menos que o livro de Isaías ele tem duas grandes partes. A primeira parte e maior, que vai até o capítulo 39, do 1 ao 39, nós temos a palavra de Deus trazendo juízo, julgamento, julgamento e juízo, trazendo advertências, trazendo palavra contrária ao povo, desde o tempo do profeta, do rei Uzias, até Ezequias, no final desse período do capítulo 39. Em todo esse período, Deus está mostrando que ele tem um trono. Capítulo 6, versículo 1, ilustra muito bem o que Deus quer mostrar. Ele tem um trono, ele governa, ele não tolera o mal, ele não tolera o pecado do seu povo, ele castigará a injustiça, ele tem o domínio nas mãos. Essa é a mensagem. Por isso que ele vem com juízo, ele vem com ira, ele mostra a sua santidade, ele profetiza contra as nações, ele mostra que o poder dele é muito maior do que os soberanos e reis da terra. Primeira metade do livro de Isaías. E o povo precisava ser chocado com essa realidade. Precisava recebê-la e responder a ela. Dura coisa é lidar com Deus na primeira metade de Isaías. Não tem para onde escapar. Quem está contra nós? O próprio Deus. E os nossos pecados são todos enumerados. Nenhum passa despercebido. O nosso coração é esquadrinhado. Mas a segunda metade, do capítulo 40 até o 66, Deus mostra onde ele quer chegar, ao mostrar o trono dele. E é justamente por isso que no capítulo 53, versículo 7, não é que ele trocou o trono por essa nova figura, não trocou, mas ele mostra quem se assenta no trono com ele: o Cordeiro, o servo sofredor. E então em três grandes partes, mostrando primeiro o verdadeiro Deus, depois o servo sofredor, capítulo 49 a 57, e por fim, até terminar a profecia do 58 a 66, a redenção graciosa. Deus agora se reapresenta ao povo. Deus se mostra, e se mostra na figura do servo sofredor, na figura do Cordeiro dele. Por quê? Porque é no Cristo que sofre que nós podemos ficar na presença de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus cujo trono sufoca qualquer autoridade. Qual a possibilidade desse Deus, que tem seu trono, se relacionar com um povo tal qual é esse povo? O servo sofredor no meio, o Cordeiro imolado no meio, cruz no meio. E é justamente o que ele anuncia há tanto tempo atrás. Entre nós dois tem um Cordeiro sangrando, e eu quero vocês para mim. E então ele vai atrás desse povo, e começa a falar não só em termos de como ele é governante, mas também quão paterno ele é para com esse povo. A ponto de dizer: eu vou sarar vocês, eu vou fazer o meu filho sofrer, para que no sofrimento dele vocês tenham a paz. Vocês sejam sarados, curados, para que vocês sejam como um rebento, como um broto que promete vida, que anuncia vida e florescimento. Eu vou cuidar de vocês. E é então, ainda no capítulo 66, que ele diz: trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, os que para minha própria glória formei e fiz. Em outras palavras, Deus está reunindo uma grande família e está dizendo para essas pessoas com coração duro que Ele os ama, que Ele as ama, que Ele ama a ponto de tratá-los como filhos, e melhor, fazê-los filhos. Deus está anunciando previamente a teologia da adoção que Paulo vai nos argumentar, por exemplo, em Efésios, Gálatas, Romanos, mostrando para nós que Deus tem esse tipo de tratamento redentivo para com o povo, a adoção de filhos. É justamente porque Deus tem filhos e filhas para serem adotados que a evangelização tem sentido e esperança. Nós, quando saímos à missão, nós, quando intercedemos por alguém, nós, quando pregamos o evangelho mundo afora, a esperança de sucesso está no fato de que Deus tem povo, tem família, tem filhos e filhas espalhados por toda a terra. E é esse amor de Deus que vai trazer vida para quem está morto espiritualmente. Se Deus deixasse na condição do homem querer ser filho de Deus e ter poder para ser filho de Deus ou se fazer adotado, Deus correria o risco de ter a casa vazia. Mas Ele adota filhos, os trazendo à fé. Deus transforma corações, Deus regenera vidas, nos dando vida em nossos delitos e pecados, preparando boas obras de antemão para andarmos nelas, nos adotando com o espírito de adoção, nos selando nesse espírito, nos confirmando o seu prévio amor. Ele está anunciando isso em Isaías para um povo duro de coração. Deus não está substituindo o povo por outro. Está tratando o povo rebelde, como um pai faz com seus filhos difíceis. Se os nossos pais nos botassem para fora na primeira dificuldade, com quantos anos você teria ido para a lata de lixo? Eu teria ido cedo, irmãos. Minha mãe achou melhor disciplinar com a vara. Deu certo. Aprendi a maior parte das lições. Mas aos 10 anos de idade, nós saímos da capital e fomos para o interior. E sabe o que aconteceu ali nos primeiros meses? Eu chego em casa molhado. Por quê? Porque eu tomei chuva? Não. Porque eu caí num poço de água? Não. Porque eu fui para o clube? Não. Porque eu fui para o rio da cidade, que corta vários municípios. Com 10 anos de idade, fui nadar no rio com correnteza. E cheguei em casa ensopadinho. Minha mãe disse que gelou dos pés à cabeça. Muito bem, até hoje ela sonha com isso. Às vezes ela chegou em casa e falou assim: nossa, tive um sonho que você estava boiando no rio. Deve ser por causa daquela cena lá ainda. Bom, Deus não nos bota para fora. Ele nos trata, Ele nos ama, Ele nos corrige. Quem é esse Deus? Que se faz traduzir-se para que a gente o conheça. Ele está se traduzindo para aquele povo, dizendo: eu governo e eu vou governar sobre vocês. Não é a Síria que comanda vocês, não são os babilônicos que dirão quem vocês são. Eu direi quem vocês são, e vocês são meus filhos. Mas esse é o mesmo Deus que também é águia, Deuteronômio 32. É rochedo, escudo, refúgio, como diz, por exemplo, o Salmo 18. É fogo, Hebreus 12. É luz, 1 João 1. Amor, 1 João 4. Esse Deus se traduz de diversas formas para que nós conheçamos aspectos do que Ele quer de nós, de quem Ele é por nós. Ele se traduz ao ponto de se traduzir em Cristo, para que a gente conheça, para que a gente fale a mesma língua, para que a gente o entenda, para que a gente se volte para Ele. Mas é nesse ponto, clímax da sua tratativa com o seu povo, através do profeta Isaías, que ele usa talvez uma última figura para si. Ele se permite ser comparado a uma mãe. Não só uma mãe, mas a maternidade plena. Ele diz então: eu fiz a madre, eu faço nascer. Eu não vou viver as dores do parto para não ver nascer. As dores estão aí para que a sua esperança seja completa. Eu farei nascer. Deus nos deu provação na dor. A dor não é para nos endurecer. A dor é para que nós o encontremos, para que a nossa esperança seja exercitada, a nossa fé aprofundada e o nosso relacionamento com Deus estreitado, a ponto de dizermos, depois da prova, depois da perseverança, agora, agora, Senhor, os meus olhos te veem. Eu que faço vir as dores de parto, não farei nascer? Claro que farei. Essa dor tem propósito. Eu conduzo vocês, não as nações. Busquem de mim sentido e direção. Se acheguem mais para perto do deserto e não para longe. E ele continua dizendo: será que eu faço nascer? Vou fechar o ventre da mãe? Não. Pelo contrário, eu sou a mãe. Eu os embalarei nos braços. Eu os amamentarei. Deus está dizendo que vai nos dar suprimento, provisão. Vai nos alimentar como quem nos toma nos braços. Quando? No meio da dor. Não é quando está tudo bem, irmãos. Deus está dizendo que vai dar cuidado integral no meio do furacão. Quando as águas cobrem a cabeça. É isso que Ele está dizendo para um povo que está em guerra. Não se furte de trazer essa realidade para os piores dias que a igreja há de viver sobre essa terra. Podemos fazer isso. A analogia é compatível. Leite materno. Leite. Vocês já viram uma criança sendo amamentada precisar de água? Precisar de carne? Não precisa. Vocês viram o tamanho da Lia? Da noite para o dia, ganhou 2 pernilzinhos. Sabe qual dieta? Leite. Tem 3 dias que essa menina come abóbora, brócolis e as coisas da introdução alimentar. 3 dias. Até aqui, leite. Deus está dizendo que vai nos alimentar com essa perfeição complexa. Suficiente, simples, integral, calorosa. Por mais que hajam noites em claro, por mais que hajam cólicas de dor, não faltará provisão. É isso que ele está dizendo para esse povo. Eu tirarei de vocês o choro. Alegre-se, Jerusalém. Exulte, ó Sião. E alegrem com ela todos que prantearam com ela. O que eu estou fazendo é cósmico. O que eu estou fazendo é grande. eles serão consolados, eles ficarão satisfeitos, eles se deliciarão com abundância de glória. É isso que eu estou prometendo para vocês. O que está por trás de tudo isso, irmãos? Graça. Abundante graça. Favor. Eu vou trazer sobre vocês a paz como um rio que a tudo cobre, não para destruição, mas para vida. É isso que eu vou fazer, como uma torrente, a glória das nações. Eu transbordarei e vocês serão carregados no meu colo. É isso que Deus está fazendo com o povo dele. Eu quero que vocês entendam, porque vocês verão isso e o coração de vocês ficará cheio de alegria. É justamente nesta seção do livro que Deus nos permite ver, por exemplo, imagens de novo céu e nova terra. Onde ele anuncia, por exemplo, que o leão pastará com a ovelha, nos falando da bonança de paz e calmaria que o novo céu e a nova terra anunciam e são verdadeiramente. A nova Jerusalém representa. Ou seja, o que ele está profetizando e prometendo aqui para o tempo de dor do povo dele nesses tempos antigos é para a convicção imediata, mas para uma graça e uma esperança futura. Já, mas ainda não. Já é para ser desfrutado. Já vai mudar a nossa forma de viver. Já vamos ter intimidade com ele. Já vamos ter um Deus para com quem andar ladeado no meio da dor. Já vamos ter mais proximidade. Mas o que ele está formando para nós, isto haverá de ser visto ainda, num futuro breve. É essa bonança que está profetizada. É isso que está por vir. De tal forma que nós podemos dizer, toda dor tem hora para acabar. Toda dor tem data limite. E todas prescreverão antes da Nova Jerusalém. Lá não tem mais espaço para elas. Lá não haverão mais filhos separados de seus pais. Lá não haverão mais corredeiras nem afogamentos. Lá não haverão mais famílias separadas. Nem luto, nem saudade, nem dor. Não haverão mais despedidas, não haverão mais opressões, não haverá mais inflação, não haverá mais doença. Seremos maduros, perfeitos, estaremos em paz. É por esta esperança que Deus se associa a criatura materna, para reconstruir em nós a força profunda do cuidado dele sobre nós. O desafio do povo de Deus aqui é o nosso desafio. O que você fará ao ouvir isso? Que resposta você dará à dor quando ela bater à sua porta? Endurecimento? Ou intimidade com Deus? A dor pode te levar para um desses caminhos. Eu espero que você se aproxime de Deus nos dias mais difíceis da sua vida. E queridas mães, reavaliem a sua missão. E avaliem a sua missão. É uma missão. É uma identidade que o Criador te deu. Ele está dizendo, eu fiz a madre. Deus inventou mãe e maternidade. Feminina, mulher, poderosa, abrangente, integral, consoladora, supridora, amável. A isso ele está dizendo, assim eu cuido do meu povo. É dessa forma que eu cuido do meu povo. O pecado traz corrupções e distorções em tudo que é belo nessa vida. E a maternidade é uma das mais refinadas belezas que Deus desenhou. E Ele está usando isso para dizer, é assim que eu quero cuidar de vocês. Então, ao se lançar no cuidado dos seus filhos, ao se cansar no cuidado dos seus filhos, ao achar que já orou demais, lembre-se, essa missão tem recompensa. E Deus se permite ser associado a essa missão. Não tem oração que basta, não tem amor que chegue, não tem cuidado que seja demais. Deus te fez assim, ó mãe, bendita seja, se reforce, se anime, se console. E a nós todos, esperança e olhos no Senhor, Ele está cuidando de nós. Vamos orar e falar com Deus. Deus bendito, nós nos colocamos na presença do Senhor e te pedimos consolo, te pedimos amor, te pedimos sensibilidade, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos segure nas mãos no dia da adversidade, no dia do sofrimento. E nós queremos nesse momento pedir pelas mães que escutam a palavra do Senhor, para que elas sejam animadas e tenham as forças renovadas na missão sagrada de cuidar. Mas também te pedimos, ó Deus, pelas famílias, pelas pessoas, pelo estado do Rio Grande do Sul, te pedimos misericórdia, te pedimos alívio dessa dor, te pedimos intervenção do Senhor, te pedimos que nós possamos rapidamente nos aproximar do Senhor, te pedimos uma igreja que ora e intercede, te pedimos que vidas sejam convertidas ao nome de Jesus, te pedimos que a igreja do Senhor amadureça e se aproxime de ti ali e ao redor do que está acontecendo, incluindo-nos, ó Deus, nesse processo. Te pedimos, ó Deus, que o teu nome seja exaltado e louvado, mesmo nesses dias tão difíceis, tão dolorosos. No nome santo de Jesus. Amém.